Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e como sempre, para conversar aqui comigo hoje, nós trouxemos um time de especialistas. Participam desta edição os nossos consultores Mariana Lírio. Tudo bem, Mari?
Oi pessoal, tudo bem?
Também aqui com a gente o Mauro Casaniga. Tudo bem, Mauro?
Olá, gente, tudo bem?
E fechando o time de hoje, também fazendo a sua estreia no nosso programa, a Natália Ciero. Bem-vinda, Natália!
Obrigada, Lucas. Tudo bom, pessoal?
Bom, a gente tá com essa semana com a pauta cheia de assuntos super quentes que estão acontecendo na política, tanto nacional quanto internacional. A gente vai falar um pouco sobre o panorama que a gente tem para as eleições municipais, agora que o período das convenções partidárias se passou e os partidos começam aos poucos a formalizar os seus candidatos na justiça eleitoral. A gente vai fazer uma análise mais focada nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente também vai falar um pouco sobre outras cidades relevantes que estão dentro dessa disputa. A gente vai falar também sobre a situação do Ministério da Economia, né? Mais uma semana onde a gente vê um enfraquecimento da equipe econômica. Dessa vez, a questão voltou a ser a Renda Brasil. O presidente Jair Bolsonaro foi no Twitter dizer que esse assunto é um caso encerrado dentro do governo, mas nos bastidores a gente já começa a ver movimentações para a retomada desse programa, mas dessa vez com um outro nome. E a gente vai fechar o episódio de hoje, como não podia deixar de ser, falando um pouco sobre a pauta ambiental. A gente teve uma carta assinada por 8 países da União Europeia cobrando atitudes do governo brasileiro. Enfim, a gente está vendo a cada semana a pressão da comunidade internacional aumentar cada vez mais e a gente vai conversar aqui qual que deve ser a ação esperada do governo Bolsonaro. Bom, só para reforçar, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 17 de setembro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 18, em todas as plataformas de streaming. Bom, entrando então no assunto das eleições municipais, a gente finalmente tem um panorama um pouco mais bem delimitado sobre a disputa que vai se inserir em cada uma das cidades brasileiras. Vale lembrar que a partir dos próximos dias a gente deve ver o início da campanha eleitoral e, enfim, é um momento altamente antecipado, né? Se não fosse pela pandemia do coronavírus, nós já estaríamos na reta final, chegando próximos do primeiro turno, mas por conta do adiamento das eleições em 40 dias, a gente teve só nessa semana, mais precisamente no último dia 16 de setembro, o prazo final para que os partidos realizassem as suas convenções partidárias. Essas convenções, elas são importantes porque elas servem para definir não só as candidaturas às prefeituras, mas também a Câmara de Vereadores. E um ponto que vale a gente destacar sobre essas eleições é que vai ser a primeira vez que a gente vai ter em vigor a regra que impede os partidos políticos de realizarem coligações para os cargos proporcionais. Ou seja, a legislação ainda permite que os partidos se coliguem nas disputas para cargos majoritários, que nesse ano são os cargos de prefeito, mas nos cargos de vereadores os partidos não vão poder se juntar como eles faziam antigamente. Então cada partido vai lançar a sua lista individualmente e, como a gente tem percebido, isso tem de alguma maneira balançado um pouco a estratégia eleitoral de várias siglas dentro dessa disputa. Bom, Mauro, apesar dessa mudança na regra das coligações, o que a gente pode ver no caso de São Paulo é que o prefeito atual, Bruno Covas, do PSDB, conseguiu até o momento, né, concentrar uma série de partidos na sua coligação. Conta aí um pouco pra gente quais que vão ser os partidos que vão estar junto com ele nessa disputa.
Exato, Lucas. Justamente por não atingir os cargos majoritários, me parece que o efeito principal do fim das coligações vai ser um aumento grande dos candidatos aos cargos de vereadores, né? Mas no caso do cargo de prefeito, continua valendo a lógica de ter que fazer alianças políticas para garantir seu apoio. Então, no caso do Bruno Covas, ele mirou principalmente o eleitorado digamos assim, mais da centro-direita de São Paulo. É, por exemplo, em São Paulo, o Bruno Covas conseguiu o apoio da Marta Suplicy, que era do Solidariedade, inclusive contrariando a orientação do partido dela, que acabou levando ela a sair. Mas além disso, ele também tem o apoio de vários outros partidos, como eu falei, da centro-direita, então, por exemplo, DEM, Podemos, MDB, PSC, PL, PROS, Cidadania, PV e PP. Então, uma aliança, assim, francamente majoritária, né, de vários partidos, que concorre principalmente com a candidatura do Márcio França, do PSB, que talvez a gente poderia classificar como um candidato mais da centro, um pouco para a esquerda, né, com PSB, PDT e Solidariedade, no caso. E as coligações são importantes porque elas determinam principalmente distribuições de recursos e tempo de propaganda, né? Então, nesse caso, tanto o apoio da Marta, que tem uma boa colocação nas pesquisas eleitorais, é uma pessoa bem vista pelo eleitor paulistano, tanto essa aliança bem, bem majoritária deve garantir uma vantagem significativa para o Covas na eleição.
É, uma coisa que eu acho importante da gente observar, né, Mauro, é que o eleitor paulistano, ele não é necessariamente o eleitor mais paciente, né, ou seja, a gente vê vários prefeitos que não conseguem se reeleger na disputa, né, quando eles estão disputando a capital de São Paulo, e a Marta Suplicy é um exemplo disso. Ela foi eleita prefeita enquanto ela ainda estava no Partido dos Trabalhadores lá no ano de 2000 e não conseguiu ser reeleita, né. Na época, ela passou por algumas crises de imagem, mas enfim, mesmo depois de ter perdido a prefeitura, a Marta Suplicy conseguiu ser eleita senadora de São Paulo, também pelo Partido dos Trabalhadores, e é uma política que inclusive só não continua no Senado, né, um cargo de deputada federal, porque na época do impeachment ela fez a mudança para o MDB e um pouco antes das eleições de 2018 ela acabou ficando sem partido e disse que se aposentaria permanentemente da política. Um fato que a gente não tem visto até agora, né? Já que a Marta Suplicy já se filiou desde então a um novo partido, né? O Solidariedade, e estava sendo muito cotada como uma das pré-candidatas à Prefeitura de São Paulo. O que é importante da gente falar também é que a Marta Suplicy ela é uma figura um pouco emblemática, né, porque ela, de alguma maneira, conseguiria se colocar como uma figura mais moderada, né? Ela nunca se posicionou como alinhada ao presidente Jair Bolsonaro, então ela já entraria em embate público, mas ao mesmo tempo ela não é uma figura tão rejeitada pelos eleitores de esquerda, né, tendo em vista o passado dela no Partido dos Trabalhadores e também a defesa histórica que ela tem em pautas do campo progressista, né, quando a gente pensa nessa pauta de costumes que a gente vê hoje em dia, né? A Marta é uma defensora histórica, por exemplo, do casamento LGBT e de outras medidas vistas como progressistas, e ao mesmo tempo ela saiu do PT e votou a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, então não sofreria tanto com essa imagem, com esse sentimento antipetista que a gente ainda vê muito forte no estado de São Paulo. Vale lembrar, né, que a capital paulistana, ela distou um pouco do restante do estado, né? Então se na disputa estadual, a gente sempre vê o PSDB como um partido forte e havendo pouco espaço aí para que outras siglas ameacem a hegemonia dos tucanos no estado de São Paulo, a capital ela costuma variar muito mais, né? Então ela já teve como prefeita, por exemplo, a Luísa Erundina, na época que ela também era do PT, e o Fernando Haddad, mais recentemente, que foi eleito em 2012. Então a gente vê que na capital, os espectros ideológicos eles costumam divergir de uma eleição para outra. Por isso que é um ambiente onde a disputa é muito incerta. Eu queria colocar um elemento aqui na disputa que pode prejudicar todos esses pontos positivos que você colocou para o Bruno Covas, que foi o fato do governador João Dória ter se desentendido muito com o Bolsonaro nacionalmente, e ele acabou se projetando, né, a nível nacional como a figura contrária às medidas de flexibilização e de retomada da economia, pelo menos no momento inicial da pandemia, né? Vale lembrar aquela disputa que o presidente Jair Bolsonaro teve com os governadores e os prefeitos que queriam paralisar as atividades e estabelecer medidas ou de lockdown ou de distanciamento um pouco mais restritivo. O Dória encampou muito essa frente mas o que a gente vê agora é que a população está deixando de aderir cada vez mais a essas medidas e a popularidade do presidente Bolsonaro aumentando. Então, o Bruno Covas deve sofrer esse movimento por tabela, né? Nesse momento em que o Dória vem paulatinamente perdendo a popularidade que ele alcançou durante a pandemia e o Bolsonaro vem subindo nas pesquisas de opinião. Um outro ponto, só antes de devolver a bola para você, foi a reforma administrativa que foi apresentada pelo João Dória, e é uma reforma que afeta, né, os servidores estaduais, e a gente deve ver o Bruno Covas sofrendo uma rejeição com isso. A gente viu que já nos bastidores o Bruno Covas criticou bastante o Dória por ter apresentado essa reforma nesse momento, né, temendo se tornar um alvo dos servidores estaduais. Então a gente deve ver esse elemento na disputa aí, prejudicando um pouco a chance do Bruno Covas. Inclusive, vale dizer que ele está prometendo, né, que os servidores não vão voltar, a maioria dos servidores não vai voltar para o trabalho presencial, né, eles vão conseguir manter o trabalho remoto, que é uma modalidade de trabalho que foi muito bem avaliada pelos servidores estaduais, eles preferem ficar em casa e ao mesmo tempo gera uma economia na máquina pública, já que a prefeitura não precisa alugar tantos prédios, não precisa ter esses gastos com escritório e deslocamento de pessoal. Então ele deve ir para essa linha dizendo que vai aí melhorar a qualidade de vida do servidor. Vamos ver se essa medida, né, esse aceno agora do Covas vai ser o suficiente para mitigar esse mal-estar.
Pois é, é só uma observação, se eu puder dar minha opinião nesse caso, dos impactos do coronavírus na popularidade do Covas. Eu acho que mesmo ele pegando um pouco desse efeito por tabela, acho que não necessariamente vai ser um impacto muito grande, porque mesmo que no começo tenha tido uma proximidade muito grande entre Covas e Dória, eu acho que mesmo assim o Bruno foi muito menos vocal do que o João Dória, principalmente porque ele não encampou uma campanha tão abertamente antibolsonarista. Até mesmo por questões pessoais, como ele passou por aquela questão do tratamento de câncer, né? Então ele teve outras prioridades de comunicação nesse meio tempo. Eu acho que devem mitigar bastante esse impacto.
Concordo bastante com você, Mauro. Só se eu puder acrescentar, inclusive foi o coronavírus que tornou o Bruno Covas mais conhecido, né? A gente via pesquisas no início do ano e uma boa parte do eleitor de São Paulo não conhecia o seu prefeito, né? Porque ele só assumiu a prefeitura depois que o Dória saiu para disputar o governo do estado. Então teve também esse saldo positivo, né? Ele se tornou mais conhecido. Bom, e um candidato, né, que, como você mencionou, tem chances de se tornar muito competitivo e afetar o Bruno Covas, é o Márcio França, que era o vice-governador do Geraldo Alckmin, disputou o governo de São Paulo nas últimas eleições, e apesar de ter perdido para o Dória no agregado do estado, ele ganhou do Dória na capital de São Paulo. Foi por uma margem apertada, mas ganhou. Então mostra que ele, de fato, tende a ameaçar um pouco o Bruno Covas, não é, Mauro?
Exato. O Márcio França também é um candidato que já está há algum tempo, né? Então já é bem conhecido. Na política de São Paulo, principalmente estadual, você costuma ter esse conflito entre o PSDB e, geralmente, algum representante mais ligado, geralmente, ao setor industrial, Paulo Scarf. E o Márcio França, ele chegou muito perto nas últimas eleições estaduais, né? Principalmente na capital, até superando, que nem você disse. Então, eu acho que ele é competitivo, ele tem menos alianças, que nem eu falei, mas ainda assim tem uma coligação significativa, né? São quatro partidos no total, e acho que ele vai conseguir fazer frente ao Covas, talvez possa ser um forte candidato ao segundo turno.
Bom, avançando um pouco na lista de candidatos, vale a gente falar um pouco sobre como essa disputa acabou mexendo com o posicionamento do governo federal. Então a gente viu até pouco tempo antes das convenções partidárias o presidente Jair Bolsonaro tentando fazer acenos e retomar a sua filiação ao PSL, né? Lembrando que ele está sem partido desde aquela briga que estourou entre bivaristas e olavistas. E um dos grandes pontos que o presidente inicialmente defendia era que o PSL lançasse o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, que é o famoso deputado príncipe, para a prefeitura de São Paulo. Esse deputado, ele é da ala bolsonarista, mas acabou sendo preterido dentro do PSL pela deputada Joyce Hasselmann, que rompeu com o governo no ano passado, mas que foi a candidata mulher mais bem votada do estado de São Paulo nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados. Ela acabou ficando, ela teve uma votação muito expressiva, né, mas perdeu para o Eduardo Bolsonaro, que teve um número de votos ainda maior. E só para a gente acrescentar também, alguém que agora está se inserindo na disputa e que quer receber o apoio do presidente é o deputado Celso Russomanno, que já é figura carimbada na disputa pela Prefeitura de São Paulo, e ele é filiado ao Republicanos, que é o partido do senador Flávio Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro, o mesmo partido também do Crivella, um partido que tem muita afinidade com o presidente. E já tem sido muito ventilado aqui em Brasília que ele está fazendo o possível para receber um apoio formal do Bolsonaro. Queria que você avaliasse um pouco essas perspectivas do Bolsonaro entrar na disputa paulistana, Mauro.
Pois é, Lucas. Eu acho que a ausência de um candidato distintamente bolsonarista, né, como seria o Luiz Felipe, ela de certa forma dá uma nivelada, porque acho que nesse caso o eleitorado tende a espessar um pouco entre os outros candidatos, né? Você tem alguns casos que são figuras talvez associadas ou talvez ex-associadas do bolsonarismo, como o caso mais emblemático da Joyce Hasselmann, né, que vai sair candidata pelo PSL. Ainda assim, nesses casos, eu acho que a votação deles talvez não deva puxar tantos votos, porque a centro-direita tende a se concentrar no Covas, né? Não só ela, como também o Arthur Duval, né? Conhecido como Mamãe Falei, do Patriota, também é uma dessas figuras. Mas, nesse sentido, eu acho que o eleitorado tende a se dispersar um pouco. E o caso do Celso Russomanno é bem interessante, porque quando a gente observa nas pesquisas eleitorais, ele tem um desempenho muito baixo nas pesquisas espontâneas, mas um desempenho alto nas pesquisas estimuladas, né? Então, eu acho que, na verdade, a projeção dele, minha opinião é que ela se deve muito mais à popularidade dele na internet, né, pela questão na televisão, pela questão da Patrulha do Consumidor, que talvez pela plataforma política, que também o desempenho dele nos anos passados tende a confirmar isso. Mas se o apoio do presidente Bolsonaro ficar um pouco mais explícito, que talvez não seja o caso no primeiro turno, né, dependendo de como ele conseguir equilibrar a declaração de que ele não iria interferir com a aproximação dele de candidatos republicanos, então talvez isso possa sim dar uma vantagem a mais para o Russomanno, mas ainda assim não acho que seria um apoio em massa ou em peso como seria se tivesse uma candidatura do Luiz Felipe, por exemplo.
Lembrando, inclusive, que o Russomanno, ele já disputou o governo de São Paulo e ele ficou famoso na época porque a principal proposta de campanha dele era tirar a capital do estado de São Paulo da cidade de São Paulo. Vocês já podem imaginar, né, que isso não foi nem um pouco bem recebido pelos paulistanos. Então, com certeza, né, se ele começar a ameaçar na disputa, ele atualmente aparece como um dos um dos candidatos com melhor intenção de voto, né? Ele aparece empatado com outros dois candidatos como o segundo na disputa, ele pode sofrer também por conta dessa proposta antiga que ele tinha, mas o Russomanno, ele tradicionalmente começa bem a campanha e vai perdendo fôlego ao longo da disputa, né? Vamos ver se ele vai conseguir esse apoio do Bolsonaro, mas como o Mauro bem disse, parece ser um cenário diverso. E só para a gente fechar a cidade de São Paulo, vale a pena falar também que enquanto São Paulo, né, o estado de São Paulo é o berço do Partido dos Trabalhadores, a gente não vê nesse ano a candidatura do Gilmar Tato como muito competitiva, né? Ele atualmente aparece com menos de 4% das intenções de voto, não deve crescer por diversos fatores, incluindo aí o sentimento antipetista, mas um outro elemento que acaba prejudicando o desempenho do Gilmar Tato é a candidatura do Guilherme Boulos, que surpreendentemente aparece atualmente também no meio desse empate com o Russomanno e o Márcio França, na segunda posição das intenções de voto. E o que destaca é que, dentre os respondentes dessa pesquisa, o Boulos ele consegue ter um bom desempenho até mesmo nas pessoas de classe de renda mais alta, né? O que é algo que usualmente não se esperaria. Então, o Guilherme Boulos deve ser o grande candidato do espectro da esquerda, mas que ainda assim, tendo em vista o pouco tempo de TV que o PSOL dispõe e também a pouca fonte de recursos públicos que o PSOL tem, pode ser que a candidatura do Boulos não surpreenda, não decole, mas, enfim, se a gente vê a disputa se concentrando dentro de São Paulo como uma questão de direita versus esquerda, o Boulos teria condições, sim, de conseguir um bom desempenho, né? Ele deve superar todos os outros candidatos da esquerda dentro da cidade de São Paulo. Bom, vamos chegar agora no Rio de Janeiro. A gente está gravando esse podcast, né, como eu disse, na quinta-feira, dia 17, no mesmo dia que a Câmara Municipal de Vereadores volta a debater um novo processo de impeachment contra o atual prefeito Marcelo Crivella. Mauro, se do ponto de vista jurídico o Crivella está enfrentando muitas dificuldades, pelo menos do ponto de vista do eleitorado, ele aparece como um candidato bem competitivo nessa disputa, né?
Sim, o Crivella, naturalmente, como candidato à reeleição, aparece bem na frente, né? Como um dos principais colocados, mas ainda assim atrás do Eduardo Paes. Mas a gente não sabe ainda como todas essas denúncias vão afetar ele, né? Então, em parte, você tem os movimentos na Câmara dos Vereadores, com a CPI contra o Guardiões do Crivella e o processo de impeachment. O processo de impeachment, por um lado, ele pode ser inefetivo também, afastando o prefeito em um momento tão próximo da eleição, né? Pode dar a impressão de perseguição política ou alguma coisa assim. E aí teria que ver todos os trâmites para ver questão de manteria a elegibilidade dele, etc. Mas tem a questão da CPI também. Parece que pode ser que o Crivella tenha uma maioria governista na comissão também, na comissão, que poderia significar que ela não teria resultados. E também acho que um terceiro fator é a questão das investigações do Ministério Público do Rio, do esquema do QG da propina, né, como eles chamam. Então é outra coisa que pode sangrar um pouco a imagem dele. Mas mesmo assim, tem vários fatores envolvidos que não fazem, mesmo que com todas essas denúncias, isso se reflita em uma perda absoluta de popularidade ou de intenções de voto, né? Ele segue com, digamos assim, vários trunfos para continuar na disputa e poder se reeleger. Inclusive porque as operações afetam também outros candidatos, como o próprio Eduardo Paes.
A questão política no Rio de Janeiro sempre está caminhando junto, né, com o noticiário policial. É uma situação bem delicada, tanto no município quanto no estado. Mas sobre o Crivella, né, um outro ponto que fica um pouco perceptível quando a gente começa a ver algumas análises feitas no ambiente das redes sociais, é que justamente a abertura desses processos, como principalmente o caso do Guardiões do Crivella, e isso repercutiu para uma parcela do eleitorado como uma tentativa do establishment e também dos grandes veículos de mídia de se colocar contrários ao Marcelo Crivella. E isso pode ter até o efeito oposto, né, de fortalecê-lo nessa disputa, reforçando seu caráter de outsider, de ser um representante da nova política, né, e dos valores mais conservadores. Então, é algo que deve estar dentro dessa disputa. Enquanto no município de São Paulo a gente vê uma situação um pouco mais adversa para o presidente da República se posicionar, né, até porque o cenário está muito em aberto. Lá no Rio de Janeiro, com o Crivella começando a disputa como um dos mais bem cotados para conseguir ser eleito, o presidente Jair Bolsonaro deve ter um pouco mais de tranquilidade. Até mesmo porque ele mesmo, né, ele era eleito pelo Rio de Janeiro, ele tem atualmente o filho senador e um filho vereador que tem a base eleitoral dentro do município, o Carioca. Então a gente deve ver o presidente um pouco mais inserido dentro dessa disputa. Enquanto em São Paulo a gente vai ver essa disputa pelo voto bolsonarista, lá no Rio de Janeiro a chance é bem grande dele convergir para o Crivella. E lembrando que a gente tem essa situação que o Mauro colocou, né? Vários candidatos sendo agora investigados também pela justiça. Então, o próprio Eduardo Paes, que aparecia liderando em todos os cenários, foi alvo de um mandado de busca e apreensão e foi denunciado pelo Ministério Público. Então, é um candidato que tende a sofrer uma grande resistência, né? Lembrando que o Eduardo Paes, ele foi muito popular no Rio de Janeiro, né? Foi prefeito e conseguiu se reeleger, e ele ganhou projeção nacional justamente na época das Olimpíadas, né? Ele tem uma marca muito forte ao período onde o Rio de Janeiro sediou os Jogos Olímpicos. Se por um lado isso traz uma certa lembrança positiva, por outro, isso também gera problemas para o Eduardo Paes, porque, como a gente sabe, uma série de obras foram superfaturadas, e apesar do Eduardo Paes atualmente ser filiado ao Democratas, durante toda a gestão dele na prefeitura, o Eduardo Paes esteve no mesmo grupo político do ex-governador senador Sérgio Cabral, também do Luiz Fernando Pezão. Então, ele tem um vínculo muito forte ainda na memória do eleitorado com esses ex-governadores que atualmente estão presos, né, por conta de escândalos de corrupção à frente do Rio de Janeiro. Então, a gente deve ver, pelo menos no município carioca, essa questão dos valores conservadores e da corrupção como uma das pautas prioritárias na disputa. Não sei se você concorda com isso, Mal.
Eu acho que, em parte, Lucas, pode ser um fator relevante, mas se a gente for pegar mesmo pelo histórico ou pelas pesquisas, eu não acho que deve ser um fator tão determinante assim. Não acho que isso pode, por exemplo, impulsionar com bastante força a candidatura de um outsider, por exemplo, alguém que se diz desvinculado, porque mesmo com esses escândalos, né, a verdade é que eles já estão aí faz alguns anos e que... Mesmo com esse cenário, que a gente vê é sempre a mesma situação se repetindo e repetindo. Não sei se isso dá tanto impulso, tanta força para uma mudança nesse ano. Acho que ainda também é cedo para dizer, né? Não sei se o eleitor, às vezes, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, vai ficar cansado e vai ser alguém capaz de puxar o voto. Mas o fato é que os outros candidatos também, além dos dois principais, né, do Crivella e do Eduardo Paes, também tem bastante competitividade. Então, acho que não é algo que deve se resumir só a tanto o candidato mais tradicional como o Paes, como o candidato à reeleição no Crivella, né?
Lembrando que no Rio de Janeiro a gente tem um acontecimento lá no campo da esquerda que se reflete também na maioria das cidades brasileiras. Vamos recuperar então um pouco o panorama de como foram as eleições de 2016, quando Crivella foi eleito. Ele disputou o segundo turno contra o Marcelo Freixo, que é o deputado federal do PSOL. Como a gente pode ver, foi uma questão muito polarizada, né? De um lado, um candidato de um campo um pouco mais radical da esquerda, e do outro, o Crivella, que estava bem ali na direita, né? Não foi uma eleição onde candidatos moderados tiveram um bom desempenho. E, em parte, o Crivella queria que o Marcelo Freixo saísse de novo nessa disputa. Isso poderia ser positivo, né? Poderia trazer essa polarização de novo e dar pouco espaço para os moderados. Mas não foi isso que a gente viu. O Marcelo Freixo desistiu da candidatura depois que ele não conseguiu formar uma ampla coalizão com os partidos da esquerda. Então a gente tem o PSB, a Rede, vão lançar as suas próprias candidaturas, e o PT também. Com essa diversidade de candidatos da esquerda, o Marcelo Freixo desistiu de participar dessa corrida, então o cenário fica um pouco mais aberto, né? Pegando um pouco de carona nessa questão da corrupção, uma das estratégias do PT vai ser dizer que a Benedita da Silva, que é a candidata do partido para a Prefeitura do Rio de Janeiro, é a única ex-governante do estado do Rio que está viva e que não foi presa em nenhum momento da sua vida. Mas, enfim, fica difícil da gente imaginar o PT conseguindo ter uma adesão ampla do eleitorado através desse discurso anticorrupção, quando a gente lembra de escândalos como o Mensalão e, enfim, vários casos na Petrobras. Então, isso acaba mitigando um pouco das chances dos partidos. Mas, enfim, como o Mauro disse, a gente ainda tem um cenário muito amplo no Rio de Janeiro. E, Mauro, para a gente fechar esse assunto das eleições municipais, eu queria ouvir a sua opinião sobre como a redução do auxílio emergencial já a partir desse mês pode entrar nessa disputa, né? Como a gente tem visto, o auxílio emergencial ele foi um dos principais motivadores da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, e agora, quando os eleitores forem às urnas, a gente já vai ter duas parcelas do auxílio que vão ter sido transferidas pela metade do valor. Isso acaba emparalhando um pouco o jogo, você não concorda?
Até as últimas pesquisas, Lucas, a gente ainda não viu nenhum movimento de redução da popularidade do Bolsonaro por enquanto, né? Pode ser que talvez daqui a 1-2 meses isso pode acontecer, mas o impacto imediato, por enquanto, ainda não foi visível. Mas eu acho que se tem algumas consequências que a gente pode apontar, que talvez seja um enfraquecimento da popularidade, pode significar um enfraquecimento dos candidatos apoiados também, né? Então, da força do Bolsonaro poder promover os seus próprios candidatos. Acho também que existe um certo grau de nacionalização das pautas nessa eleição, no sentido de que essa vai ser uma pauta que possivelmente vai ser apropriada pelos candidatos. Então, mesmo, por exemplo, se a gente for pegar governos estaduais, tem alguns governos que buscaram instituir suas políticas próprias de auxílio, né? Então, talvez a gente veja prefeitos com propostas semelhantes, ou talvez vereadores fazendo sua plataforma política em propostas parecidas. Então, acho que isso pode ser uma variável muito, muito relevante no contexto municipal, principalmente talvez em cidades que tenham uma dependência maior do auxílio, no caso. E, por outro lado, se confirmar esse movimento de perda, pode influenciar um pouco essa questão da capacidade de promoção do presidente. Mas não é algo que eu vejo nem atualmente, nem que terá um impacto tão grande assim.
Vale falar também, né, Mauro, que essa eleição vai, obviamente, ter muito impacto sobre tudo que tem sido realizado durante a pandemia do coronavírus. Isso deve ficar ainda mais evidente nos municípios onde os prefeitos entraram em disputa ou com seus governadores ou então com o governo federal. Então, é um elemento que a gente está prestando a gente está olhando com muita atenção. E um ponto também que acabou frustrando um pouco as expectativas de alguns analistas era que muita gente apostava na onda branca, né, fazendo referência ao uniforme dos profissionais de saúde. E o que a gente viu é que esse não foi um movimento que aconteceu em muitos partidos, né? Então a gente não avalia, né, excepcionalmente um volume muito alto de candidaturas de médicos, enfermeiros e outros tipos de profissionais que tiveram à frente no combate da pandemia. Mas, enfim, sem sombra de dúvida, né, todas as questões envolvendo a saúde pública devem entrar com muita força também nessas eleições. E vale falar que a gente tem nessa disputa, né, alguns elementos que também foram muito importantes nas eleições passadas. Então, novamente, as empresas estão impedidas de fazer doação, isso privilegia os candidatos dos maiores partidos, que têm mais acesso ao fundo público eleitoral, e também aos candidatos que têm capacidade de autofinanciamento e não vão ficar dependentes de doações de pessoas físicas. E também, obviamente, a gente vai ver também a força das redes sociais novamente nessas eleições, por motivos óbvios, né? O brasileiro é um povo muito conectado nas redes sociais, mas também dessa vez com um tempero especial de que, apesar da flexibilização ela tá ocorrendo, a gente ainda assim enxerga restrições na aglomeração de pessoas, né? Então os candidatos não vão conseguir fazer grandes comícios que nem eles realizaram em 2016. Bom, antes de encerrar o assunto das eleições, eu só queria aproveitar a presença da Mariana e da Natália aqui com a gente para ouvir um pouco de vocês, do ponto de vista setorial, o que vocês estão esperando de discurso nessas eleições, tanto para as prefeituras quanto para os vereadores também.
Lucas, é interessante, assim, porque a pauta ambiental assim, não é uma plataforma muito forte para nenhum candidato. Assim, é raro que isso aconteça. É curioso, porque no Brasil, assim, a gente tem uma mega floresta biodiversa, mas não é exatamente uma coisa que puxa o eleitorado. Então, a gente viu com o Rodrigo Agostinho, que é um deputado federal, a pauta dele é ambiental. A gente viu, por exemplo, com o Carlos Mink, que é um deputado estadual do Rio de Janeiro. Mas, de forma geral, a gente não está vendo, por exemplo, agora, nas eleições municipais, a plataforma, a pauta ambiental, a agenda ambiental surgindo com tanta força. Principalmente porque a gente tem outras prioridades no momento, também a questão de economia. Não que a pauta ambiental não seja uma prioridade, assim. Óbvio, eu estudo essa pauta constantemente, então pra mim é, mas eu quero dizer que, por exemplo, assim, a economia, o coronavírus estão vindo com muita força. Porém, é um termômetro interessante pra gente analisar, pra ver como que realmente, por exemplo, se vai ter um crescimento da rede de sustentabilidade, por exemplo. Porque eu tô vendo que tem alguns vereadores que estão indo pela rede, que estão interessados nessa pauta ambiental, mas não é uma coisa tão grande. Só que é interessante também notar que, por exemplo, a pauta ambiental não é uma plataforma, porém acaba surgindo. Então a gente viu o caso, por exemplo, dos plásticos e do canudo no ano passado. Teve há uns anos atrás um vídeo de uma tartaruga, um vídeo horrível de uma tartaruga com um canudo, e aí tiraram o canudo e sangrou. E desde então a gente notou que em vários estados e vários municípios surgiram diversos projetos de lei ligados a essa questão do plástico, principalmente no litoral. geral, nos estados costeiros. Então, é algo que acaba sendo influenciado, sim, principalmente por causa da opinião pública. É uma coisa que ressurge, a gente está vendo agora, por exemplo, com a questão do coronavírus, muita coisa sobre logística reversa, porque o plástico virou essencial, principalmente para essas questões porque não, você não se contamina com plástico. A gente está vendo muitos projetos, por exemplo, relacionados à logística reversa, que é, ok, agora que lidamos com plástico, compramos plástico, o que a gente vai fazer com isso? Como que a gente consegue, de alguma forma, reciclar ou ter um uso melhor, um aproveito melhor depois que o plástico é usado? Então, eu acho que são essas as questões interessantes que a gente pode notar para ver se para essas próximas eleições municipais.
Por outro lado, Mari, na verdade, eu acho que o agronegócio também vai muito na mesma linha. O agronegócio passa por um momento delicado, né? Por causa da questão ambiental no país, ele está, por muitas vezes, sendo culpado de incêndios, desmatamento, enfim. Então, não tem sido uma pauta muito popular. Apesar do setor estar indo bem, apesar do setor ter conseguido crescer na pandemia, ser um dos únicos que conseguiram ter um crescimento econômico, não está sendo uma pauta muito popular para ser usada em campanha. Mas eu acho que vale frisar, sim, vale destacar, sim, a questão das eleições suplementares no Mato Grosso. Vão acontecer no mesmo momento das eleições de vereadores, de prefeituras, e, enfim, alguns partidos já estão fechando apoio e fechando algumas candidaturas. E, realmente, no Mato Grosso, por ser um estado de muita produção agrícola, tem sido a pauta, sim, dos candidatos, né? E a gente vai ter aí o Euclides Ribeiro, que o Avante já indicou como possível candidato ao Senado, a concorrer à vaga da senadora Selma, né? O Nilson Leitão também, que está na mira aí do PSDB para ser candidato, então ainda não está fechada a questão, mas a gente já tem alguns na mira, e realmente lá a questão da produção agrícola deve ser uma pauta forte, mas de modo geral ainda está um pouco apagada.
Essa eleição suplementar, né, ela é destinada para ocupar a vaga da senadora, da ex-senadora Selma de Arruda, né, que foi cassada, teve seu mandato cassado por irregularidades durante as eleições. E essas eleições, elas deveriam ter acontecido mais no início do ano, mas foram postergadas por conta da pandemia. Então, certamente, elas vão influenciar as eleições municipais lá no contexto do Mato Grosso. Então, esses políticos que têm uma presença mais forte, né, na agenda municipal, lista, podem ser impulsionados também para essa vaga no Senado e também beneficiar os candidatos que eles estão apoiando. Bom, avançando na nossa pauta, a gente teve, como eu disse no início do episódio, o presidente Jair Bolsonaro dizendo que está vetado falar sobre o Renda Brasil durante o governo dele. E aí, Mauro, quanto tempo a gente vai esperar até o governo apresentar uma nova versão desse programa social para substituir o Bolsa Família?
Olha, Lucas, em tese o governo gostaria de incluir isso no orçamento do ano que vem, mas se julgar pelo ritmo em que o governo enviou as outras propostas, como as reformas e etc., talvez não seja tão cedo assim. Esse cancelamento, né, ele veio principalmente em reação a uma fala do secretário especial de Fazenda, o Valderir Rodrigues, em que o Ministério da Economia estava procurando como arrumar espaço no orçamento. Ele deu uma declaração numa entrevista em que ele disse que eles poderiam congelar salários de aposentadorias por alguns anos. Isso foi considerado inaceitável pelo presidente, ele cancelou o nome Renda Brasil, mas isso não significa que o governo tenha desistido de fazer alterações nos programas sociais. O senador Márcio Pittar, que é o relator da lei orçamentária do ano que vem, ele confirmou que o governo ainda está procurando dialogar com líderes parlamentares para buscar uma solução de consenso, buscar quais são as formas de formular o Bolsa Família, de fazer essas ampliações, mas ao mesmo tempo, a gente não sabe se essa proposta ainda vai conseguir sair esse ano, né? Talvez seja algo que, por ser ano eleitoral, talvez seja um impulso, mas também não é nada que seja muito certo.
Como a classe política vai ficar liderando essa questão de onde vai cortar ou de onde vai tirar esses recursos, a gente deve esperar uma proposta mais palatável, né, quando ela for apresentada. A gente ainda não sabe se nesse ano ou se no ano que vem, mas enfim, tendo em vista que a gente vai ter atores mais sensibilizados com a questão eleitoral, é possível que o governo apresente uma nova versão nesse ano, e mesmo que isso ocorra durante o período eleitoral, tendo em vista o sistema de deliberação remota no plenário, a gente poderia sim ter a votação, até porque dependendo da proposta que vier, ela pode até impulsionar o capital político dos parlamentares que votarem a favor dela, então a gente não descarta esse novo programa, né? Um ponto curioso que me chamou muita atenção foi o Twitter do Marco Sintra, né, que reclamou sobre esse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. O Marco Sintra, ele foi demitido do cargo da Receita Federal por ter defendido a CPMF. E a gente vê agora o governo defendendo esse imposto com um outro nome. É a mesma coisa que a gente deve ver com o caso do Renda Brasil. Bom, chegando no último assunto do nosso podcast, a gente vai falar, é claro, sobre a carta que foi assinada por 8 países da União Europeia, cobrando uma posição do vice-presidente Hamilton Mourão sobre a política ambiental do governo. Assinaram essa carta representantes da Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Noruega, Holanda, Reino Unido e Bélgica. É uma situação bem complicada que vem para inflamar ainda mais esse tema que a gente já está abordando no podcast há algumas semanas. Bom, Natália, queria que você explicasse um pouco para a gente o que está contido nessa carta, fazer um resuminho do que esses 8 países estão pedindo para o Brasil.
Lucas, essa carta que foi enviada pelos 8 países europeus, ela salienta justamente de que o Brasil, por muito tempo, ele foi pioneiro em ações de redução do desmatamento na Amazônia, que tinha ações eficazes. Inclusive, eles salientam a questão do Código Florestal Brasileiro e a moratória da soja como ferramentas de sucesso no combate ao desmatamento, né? E essa confiança que os produtores brasileiros sempre passaram para o mercado internacional deu confiança para que os nossos produtos fossem bem aceitos lá fora. Contudo, recentemente, com o aumento das taxas do aumento do desmatamento, né, documentado aí pelo INPE, na Amazônia, na região amazônica, a Europa tem feito esse movimento, países europeus têm feito esse movimento justamente de estarem mais atentos, né, da origem, de para onde esse alimento vai, de como ele é produzido e qual é o impacto ambiental disso. Esse não é nem a primeira movimentação de países europeus nesse sentido, né? Já havia ocorrido ainda em junho um grupo de 29 investidores da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, que enviou uma carta pedindo reuniões com embaixadores brasileiros para discutir as políticas ambientais do país, que já estavam preocupados com essa pauta. Enfim, já existem movimentações nesse sentido.
Bom, Mari, como a gente viu, a Natália elencou aí as principais críticas feitas nessa carta. Queria que você comentasse um pouco sobre quais são os efeitos esperados agora no curto prazo.
Lucas, é interessante a gente ressaltar que essa carta concretiza alguns alertas, alguns posicionamentos que os embaixadores... É porque os embaixadores europeus, eles estavam muito alinhados com relação a isso. Você pega, por exemplo, o caso do antigo embaixador aqui da Inglaterra no Brasil. Todos mencionavam essa questão que é muito importante para eles, que é resultados e ações concretas para o Brasil. Então, o que essa carta fez foi concretizar o que eles vinham falando de forma informal ao Mourão e à mídia. Então, eles basicamente colocaram no papel. Eles não estão, assim, por exemplo, o que, que a gente pode... A gente não pode esperar, por exemplo, um boicote. A chance não é alta de um boicote. No ano passado, o Macron, o presidente da França, inclusive cogitou essa ideia. E a Merkel, da Alemanha, rapidamente descartou essa possibilidade. Então, o que a gente vem conversando, vem falando sobre isso, é que o boicote não é provável, porém, eles vão continuar com essa pauta de outras formas. Então, e de forma indireta, provavelmente. Então, por exemplo, as consultas públicas que eles lançaram recentemente no Reino Unido e na Comissão Europeia querem proibir a importação de produtos de desmatamento ilegal e de desmatamento de forma geral, a da Comissão Europeia. Então, eles vão provavelmente continuar empurrando essa pauta. O que é muito importante é que agora não virou só a questão do desmatamento. A gente está vendo muita repercussão, principalmente com relação aos incêndios no Pantanal. Os incêndios na Amazônia também estão fortes, mas o do Pantanal está acontecendo um fenômeno muito interessante, que é o mesmo do ano passado, com os incêndios da Amazônia. É um compartilhamento muito orgânico, um compartilhamento viral nas mídias sociais. Muitas pessoas se mobilizando, a gente está vendo uma mobilização forte assim, da opinião pública sobre essa questão, e muitas pessoas estão falando sobre isso. Então você vê que foi um trending topics no Twitter a semana inteira, praticamente, a última semana passada, os incêndios do Pantanal. Então agora se juntou um pouco essa questão do fator do desmatamento, se juntou essa questão dos incêndios, o que pode então dificultar essa relação do Brasil com os outros países, inclusive dificultar ainda mais a probabilidade de avanço do acordo União Europeia-Mercosul, que é um ponto muito delicado para o Brasil, tem sido e agora tende a ser um pouco mais.
Eu acho que é muito válido frisar isso que a Mari falou a respeito de duas coisas, né? Tanto da ratificação da assinatura e da ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia, que pode ser que o Brasil e outros países que compõem o bloco do Mercosul tenham que empenhar ainda mais esforços para conseguir fechar a assinatura desse acordo. E outra questão interessante é que, apesar de não ter realmente a chance de um boicote ser baixa, existem outros meios aí que o pessoal pode fazer, e uma delas são as consultas públicas que estão abertas, dificultando a compra de produtos que sejam produzidos em áreas de desmatamento. Outra questão interessante também é como é que o ponto do desmatamento e como é que essa pauta ela deixou de ser muito focada ali na França, na Irlanda, acho que a Áustria já teve algumas manifestações nesse sentido, e passa a ser uma coisa muito mais difusa em toda a Europa. Então é um ponto realmente de atenção e serve sim como alerta ao governo.
Nath, excelente ponto. Eu inclusive ia mencionar isso porque é algo que a gente vem notando há algum tempo, há meses, assim, porque realmente o que começou com a França agora se expandiu muito e eu acho que é um ponto realmente interessante para a gente notar. E eu acho que também vale a pena a gente mencionar iniciativas que podem surgir a partir disso. Então, a gente já percebeu que o governo brasileiro, sempre que a Europa se manifesta dessa forma, sobre a questão do desmatamento no Brasil, na Amazônia, o governo brasileiro acaba respondendo com o lançamento de algum tipo de iniciativa ou com algum programa. O vice-presidente Hamilton Mourão está planejando fazer uma força tática agora na Amazônia, que permitiria que militares hoje da reserva pudessem ter o poder que hoje tem os fiscais, os agentes do IBAMA e do ICMBio. Então, que é de prender, que é de destruir equipamentos. E aí, o que ele quer fazer é que ele está agora procurando, ele está procurando algum meio de instituir, então, esse grupo, esse novo grupo, para tentar aprimorar essa questão de combate ao desmatamento na Amazônia. Outra coisa que a gente pode esperar também é o lançamento de novas iniciativas do setor privado e de organizações ambientais. Como a gente viu, por exemplo, que foi um caso essa semana, que 230 organizações que estão ligadas à área de meio ambiente, de agricultura, organizações e empresas, então, se juntaram ONGs e empresas da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, e eles enviaram para o governo algumas propostas que eles têm de combate ao desmatamento, e eles enviaram também ao Parlamento Europeu e às embaixadas de países europeus, dando a entender que o setor privado está preocupado sim, e o setor privado está se mobilizando e lançando uma série de iniciativas para poder tentar ajudar a combater essa questão do desmatamento de alguma forma.
Esse ponto é bem interessante, né? Porque vocês mencionam que há essa pulverização das ações dos países europeus, e a gente vê até mesmo chegando em países como a Alemanha, que era um dos países que mais tinha a ganhar com a celebração do acordo Mercosul-União Europeia, né, tendo em vista que a Alemanha é um grande exportador de produto de manufatura avançada que entraria com mais facilidade aqui nos países do nosso bloco. Então é algo bem preocupante. Bom, pessoal, ouvindo vocês falarem, né, sobre a pressão que a gente recebe tanto do setor produtivo quanto da comunidade internacional, uma coisa que acaba influenciando muito a discussão que a gente está tendo internamente no país é justamente esse embate que a gente tem hoje sobre a veracidade dos incêndios e das queimadas e do desmatamento nos biomas brasileiros. Eu queria que vocês trouxessem alguns dados aqui que a gente já tem acesso, que já estão validados, que mostram, né, o real cenário dessa questão atualmente.
Lucas, a gente tem os dados do Pantanal e da Amazônia. No Pantanal já foram 2,5 milhões de hectares atingidos pelo incêndio, o que significa mais ou menos 19 vezes a capital de São Paulo, que corresponde a 19% do bioma no Brasil. E o que pega muito para os governos europeus, principalmente, é a questão da biodiversidade. Então é o fato, por exemplo, de que uma grande área onde tem uma super concentração de onças, a maior concentração de onças no mundo foi queimada, foi muito queimada. Então, acho que esse é um ponto que pega muito para eles, que é a perda de biodiversidade que está acontecendo por causa dos incêndios. Tem também na Amazônia, que dados do INPE mostraram que houve mais fogo, houve assim, mais incêndio nos primeiros 14 dias de setembro do que houve no mês desse ano, do que houve no mês de setembro de 2019, o mês completo. Então, a gente pode dizer, então, tem até um número específico de focos de incêndio, acho que não precisamos trazer aqui, mas mostra que a situação realmente está um pouco delicada para o Brasil no momento.
Só vamos torcer, então, para que essa nova decisão do governo, né, a respeito de usar a reserva do Exército para controlar as queimadas realmente surta efeito e que isso aí possa ser finalmente controlado.
De fato, né, o que resta para a gente é torcer, ainda mais nesse momento em que nós estamos, né, que é a estação da seca, da estiagem, principalmente lá no centro-oeste, né, onde fica concentrado o bioma do Pantanal. Então são meses muito delicados, né, e a gente não conta com o apoio das chuvas que poderiam estar mitigando esse cenário. Então, de fato, é uma situação bem conturbada. Bom, aproveitando a sua presença aqui, Mari, só para a gente fechar o episódio de hoje, a gente vai ter na próxima semana, mais especificamente no dia 22, o presidente Jair Bolsonaro fazendo a abertura da Assembleia Geral da ONU, né? Tradicionalmente o Brasil é o primeiro país a fazer o discurso. O que a gente está esperando dessa fala do Bolsonaro, dessa vez remotamente, né? Ele não vai até Nova York, mas ele vai fazer o discurso.
Vai ser curioso, né, Lucas, porque vão ser pré-gravados e a gente está tão acostumados a ver aquele cenário, assim, com os mil espectadores na Assembleia Geral da ONU, e agora vai ser um cenário bem diferente, assim, vai ser o quê? Por Zoom, né? Vai ser uma coisa completamente inusitada. A gente talvez tenha, por exemplo, o presidente Trump, talvez seja o único que queira ir realmente presencialmente, mas o nosso presidente Bolsonaro vai falar mesmo, vai pré-gravar. A gente espera que ele toque um pouco no tema de coronavírus, falar novamente sobre como o caso do Brasil, que ele acredita, obviamente, que o caso do Brasil foi bem sucedido com relação ao controle da pandemia no país. A questão, obviamente, de também ambiental deve tocar muito. Ele provavelmente vai fazer a comparação com os outros países que também tem incêndios. Então, a Califórnia também está pegando fogo, que a África está pegando fogo. Ele certamente vai mencionar isso para tentar tirar o foco do Brasil e mostrar que nós não somos os únicos, porque ele falou, inclusive, que o Brasil é um exemplo de preservação ambiental, então ele deve ressaltar esse tema. Só que ele geralmente, e Lucas, por favor, fica à vontade, você pode me corrigir se você discordar de mim, mas esses discursos mais oficiais para a comunidade internacional tendem a ser um pouco mais moderados. Então, ele geralmente é formado por um time grande, não é ele que fala, por exemplo, nas lives, que ele tende a ser um pouco mais polêmico. Então, a gente pode esperar, apesar de ter alguns toques ali de umas questões um pouco mais polêmicas, um discurso relativamente moderado para poder realmente mostrar. O objetivo é sempre mostrar o que o Brasil tem feito, como que o Brasil está atuando e como o grande foco de vários países vai ser a questão econômica, vai ser a questão do coronavírus. Ele também deve tocar no ponto de que o Brasil está indo relativamente bem com relação às projeções que tinham feito de economia para o país. Então, eu acho que esses devem ser mais ou menos os grandes focos de assunto esse ano. E vale ressaltar, no dia anterior à apresentação, à grande abertura, vários países vão se juntar para lançar uma carta a favor do multilateralismo. É um tema que foi muito polêmico nos últimos anos, principalmente porque o presidente Donald Trump, ele tomou uma série de ações que vão contrárias ao multilateralismo, com relação ao OMC, com relação ao Acordo de Paris. Então, essa é outra coisa que é interessante manter no radar essa Assembleia Geral desse ano.
Eu concordo com tudo que você elencou, Mari, só acrescentando nessa questão da pandemia. O governo, de fato, tem bons dados quando a gente pensa na quantidade de recursos que foram mobilizados para o combate à pandemia, seja do ponto de vista de socorro às empresas ou ao auxílio emergencial da população, auxílio também aos estados e municípios. O Brasil, ele tem um dos principais dados nesse sentido. E um outro ponto que o Bolsonaro com certeza vai falar é sobre o auxílio emergencial e de como isso trouxe não só a manutenção da renda, mas um aumento da renda e da qualidade de vida para uma parcela considerável da população. É óbvio que esses dados, eles perdem um pouco de força nessa semana, quando a gente lembra que foram divulgados alguns dados dizendo que aumentou o número de brasileiros que passam fome, mas ainda assim o presidente deve reforçar esse lado positivo. E eu vou lançar passar só mais uma aposta, que é a questão da Venezuela. A gente está tendo nessa semana o secretário de Estado, Mike Pompeo, visitando o Brasil, fazendo, na verdade, um tour aqui em alguns países da América Latina, e ele vai para Roraima, onde ele deve conversar com alguns refugiados venezuelanos que estão lá no Estado. Então, é possível que a gente veja algum aceno do governo brasileiro contrário ao governo Maduro, né? Reforçando essa tendência que o Bolsonaro já tinha feito no primeiro discurso que ele fez na ONU. Bom, pessoal, o episódio de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer demais a participação da Mariana, do Mauro e da Natália e convidar a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima!
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.